Shalom, shalom, colegas do grupo. Aqui é o Ben Tzion, esse é o Beit Midrash Livre. E esse é mais um podcast relacionado a um estudo, a uma análise, a uma reflexão baseada na nossa Parashat Shavua. Na Parashat Vayetse, nós temos uma história muito estranha e da onde nós podemos aprender muita coisa. E o estudo de hoje, como em geral acontece, é baseado em análises feitas por acadêmicos em livros específicos. Dessa vez é um livro chamado Iron Age Terracotta Figurines from the Southern Levant in Context. Então, são um livro sobre figuras terracota, que são aquelas figuras em tamanho humano, da Era do Ferro, da parte sul, do Levante, postas em contexto. Que é uma análise, um estudo interdisciplinar, mostrando todos os achados arqueológicos, todos os resultados da pesquisa, de estátuas e figuras que foram encontradas na Fenícia, na Filístia, em Jordão, em Israel, né? também quando era chamado Palestina e tal. Enfim, é um trabalho acadêmico assim, muito extenso, bem legal de ver. Basicamente tem duas grandes figuras aqui, a professora Erin Dabe, que é da Universidade de Tennessee, e Itzhak Holster, que é da Universidade George August, na Alemanha, no caso. Muito bem. Baseado nesses pesquisadores, nós temos algo a dizer a respeito da nossa paraxá. Porque na nossa paraxá nós temos uma cena que vocês conhecem e é uma cena complicada, né? Uma cena onde a Rachel rouba, diz o texto, diz a narrativa, os terafim do pai dela, do Lavan. E aí esse texto, ele é trabalhado, né? Durante a transmissão da tradição, e ele ganha, digamos assim, figura de linguagem, usos diversos. Nós temos uma outra cena onde Michal usa os tais terafim para salvar o marido, né, Davi, do pai dela, o Shaul. Nós temos uma outra cena onde Michal inclui na sua construção de um santuário os terafim. Então, a gente fica, o que é isso? O que é terafim? De onde vem essa história? Então, nossa reflexão gira em torno disso hoje. Então, vamos começar com o nosso texto, Bereshit 31. Então, nós temos uma cena onde o Yaakov fala para as esposas, ele tinha mais de uma, né? De que ele vai sair, vai fugir da casa do território do Lavan. O objetivo seria voltar para Canaã. E a Rachel, diz o texto, vai lá e rouba os terafim do pai. No verso 19 diz isso. E geralmente quando a gente começa a discutir esses assuntos, já começamos a falar sobre linguística. E isso aqui já é um problema. Por quê? Porque a etimologia do termo terafim, que não é nem relevante, para você ter uma ideia, do sentido da palavra. Porque o termo é muito mais esclarecido pelo contexto do que pelo que a etimologia desejaria dizer. Isso dizem especialistas do mais alto gabarito, né? Dentre os quais devemos lembrar de J.S. Bray, que escreveu um livro chamado Sacred Dan, Religious Tradition and Celtic Practice and Judges, que é um estudo específico sobre a Bíblia Hebraica, publicado em 2006. E ele aponta para várias dificuldades que existem ao se tentar interpretar o termo terafim. Então, assim, o Lavan, na cena, persegue o Yaakov e a comitiva. E quando alcança, acusa o Yaakov de roubar seus Elohim. Então ele diz, Ve'ata aloch alachta ki nichsof nichsafta. Leveita vicha, lama ganavta et Elohai. Então ele falou muito bem que você tinha que ir embora porque você estava sentindo falta da tua família. Mas por que você roubou meus deuses? E aí, sem ter tido ciência de que Rachel tinha tomado os tais terafim, o Yaakov responde de uma maneira até forte a essa acusação aí. Então, o texto de Bereshit 31, 32 diz: Im asher timtza et Elohecha lo yichye negev achenu aker lecha ma'imati vekach lach velo yeda Yaakov ki Rachel ganavatam. Então, ele falou assim: qualquer pessoa com quem você encontrar teus deuses não permanecerá viva. Na presença aqui dos nossos compatriotas, vai lá, aponta aí quem é que foi que pegou. O Yaakov, claro, diz o texto, não sabia que a Rachel tinha roubado eles. O Lavan, então, na cena, faz uma busca pelas tendas, em tese, supomo, né? Ele não devia estar com tenda armada numa situação como essa, mas o período temporal das narrativas da Torá não são muito claros. Uma cena de uma fala como essa pode estar, na verdade, descrevendo um momento em que todo mundo acampou, montou, enquanto eles estão brigando, entende? Não dá mesmo para saber. Mas supondo que ele foi lá, esperou todo mundo montar, parou. E aí ele diz que foi nas tendas em busca dos terafim. Começando com um dos servos, né? Quer dizer, os mais pobres sempre são o primeiro alvo, né? Como se, e quem roubou foi a pessoa, na verdade, rica, não os pobres, mas primeiro olha os pobres. E aí foi para Leia e finalmente para Rachel. Mas a Rachel foi esperta, né? Então o que o texto diz? 31, 34. Verachel lakha et atrafin vatasimem bachar agamal vateshev lehen vaim shesh lavan et kol ha'ochel velo matza vatomer alavia alichar be'eini adoni כי לא אוכל לקום מפניך כדרך נשים לי, ויחפש ולא מצא את טרפים. Então Rachel, enquanto isso, tinha tomado trafim e colocado eles no camelo, né, na sela, por assim dizer, do camelo, e sentou em cima. Então o Lavan passou pela tenda e não foi capaz de encontrar. E ela falou para ele, né, ó, meu senhor, me desculpe aí de não poder levantar, mas é que o período, eu estou no período das mulheres. E aí, assim, ele procurou e não encontrou os Trafim. Então, essa história aí, essa história dos Trafim, ela nos diz que esses Trafim eram os deuses do Lavan. E, portanto, nos diz que Rachel aparentemente queria esses deuses para ela. Porque é assim que a narrativa nos deixa. A narrativa não explica o que ela pensou, a narrativa não explica para que ela fez isso. Podia também nos dar no finalzinho, ela fez aquilo para tanto. Mas não diz nada, só diz que ela fez isso e pronto. Então, podia levar a pensar isso. Porém, vieram os comentaristas. Então, lá no século XI, vem o Rashi. O Rashi é aquele rabino chamado Rabino Shlomo Ben Yitzhak. Viveu entre 1040 e 1105. França medieval. E é claro que ele não gostou dessa possível sugestão de que ela queria os deuses para ela, os trafim para ela. Então ele foi lá e comentou: Le afrisha tavirra, minha vodazara, nat havana. A intenção dela foi tirar o pai dela da idolatria. É o comentário que ele faz no texto. Né? Só que Urashi, evidentemente, estava muito influenciado pela visão mistificadora que já estava chegando na França, já era popular na França da época dele. E se vê essa tendência, não só pela questão de que essa é uma tendência de olhar mágica em todos os textos das escrituras, mas numa tentativa quase que obcecada de justificar todos os personagens. Né? Nenhum deles cometeu nada. Nenhum deles se equivoca, nenhum deles. São todos figuras santas e sagradas. Porque é da onde a figura mística vai tirar seus argumentos de seres mágicos e tal, eles vão tirar disso daí. Então, Urashi comenta desse jeito. Mas vem o Ibn Ezra, que viveu um pouquinho depois, porque o Ibn Ezra, né, o Rabino Avraham Ibn Ezra, viveu entre 1089 e 1167. E ele comentou assim: Ve'ilu ayaken Lama Olicha Etama Tamnatan Bederech. Se fosse isso, por que que ela tomaria os ídolos para si em vez de enterrar eles no caminho? Então, quer dizer, o Ibn Ezra reagindo a essa ideia de que ela pegou os ídolos para tirar o pai da idolatria, ele discorda, né? Ele fala, mas se essa tivesse sido a intenção dela, então por que ela estava com eles? Né? Se você quer tirar uma pessoa da idolatria por tirar os ídolos, sei lá como é que essa ideia funciona, né? Porque eu acho que não é assim que funciona, né? Mas supondo que essa tenha sido uma inspiração e tenha sido uma ideia ruim, ela não devia pegar esses ídolos, enterrar em algum lugar e eliminar eles da história? Não seria mais eficiente se fosse para demonstrar esse tipo de intenção? Então, Ibn Ezra nota que ela nunca jogou fora os tais teráfim, mostrando que não era bem isso que Urashi estava dizendo, né? E aí, nós temos mais personagens que se envolveram com essa história de teráfim, como eu falei, né? Então, um outro personagem que tem esse negócio com o teráfim é a personagem Michal, a filha do Shaul, que foi a primeira esposa do Davi. A Michal usa os teráfim numa tentativa de ajudar o Davi a fugir dos homens do pai. Porque vocês sabem da história, quem era o rei de Israel? Era o Shaul. Shaul era das tribos do norte, tribo de Beniamim, no caso dele em particular. E o Davi era das tribos do sul, no caso a tribo de Judá e Levi, eram ali macumunados. E aí houve meio esse golpe, não é? De colocar o Davi no lugar do Shaul. Aí alegaram lá porque ele pecou e o Deus não quis o Shaul. Isso o pessoal da tribo do norte não engoliu muito bem essa história. Então tinha essa conspiração, esse burburinho na época, que nós lemos na história como se fosse uma coisa acontecendo bem aberto, mas na época mesmo foi uma coisa, na verdade, bem na surdina. E é por isso que você tem essas cenas estranhas dos homens do Shaul perseguindo o Davi, porque a coisa não era pública ainda, né? E eles queriam matar o Davi, porque o burburinho era que o Davi estava querendo destronar o rei, né? E aí você tem o texto do Shmuel Aleph, capítulo 19, verso 13, que diz: Vatikach Michal et atrafin, vatasem et amita, veet kvir aizim sama, mereshota vatches bebaget, vashlach Shaul melachin lakachat et Davi, vatomar choleu. Aí Michal tomou o terafim, diz o texto, e colocou ele na cama, e cobriu com um lençol. E ela pôs a cabeça, colocou na cabeça do teráfim um pelo de cabra. E aí o Shaul tinha mandado os homens, os mensageiros, para pegar o Davi, mas ela falou: ele não pode ir agora porque ele está doente. E eles olharam na cama e viram uma figura deitada doente e com uma cabeleira de bode, e por alguma razão acharam que era o Davi. Agora, muito interessante, nesse outro texto não dá para sentar em cima de um teráfim, não sei se você conseguiu perceber. Porque no primeiro texto, os teráfim são tão pequenininhos que a Rachel colocou ele na sela do camelo e sentou em cima. E sumiu o teráfim, né? O pai não percebeu. Agora aqui, o teráfim é tão grande que o cara confundiu com uma pessoa dormindo na cama. Ou seja, então imagina a força dessa mulher de pegar uma estátua do tamanho de uma pessoa, deitar a estátua, era feito do que essa estátua, enfim. Era uma coisa grande, porque parecia uma pessoa, né? E apesar desse texto não especificamente chamar os teráfim de Elohim, né, de divindades, de conceitos relacionados ao divino, o que essa cena deixa muito claro é que é um objeto doméstico, porque estava no quarto, né? O texto não diz, e ela foi até lá fora e arrastou a estátua para dentro. Estava no quarto isso daí, eles dormiam com o teráfim de pé ali do lado, não é? E essas duas histórias nos apresentam teráfim como parte de um culto doméstico, deu para perceber? Tanto as duas figuras dos nossos personagens, a Rachel e a Michal, pegam terafim para levar para dentro de casa, né? E, portanto, não era um culto feito, tipo assim, em algum lugar onde se fazia esse culto. Era uma coisa que a pessoa levava para dentro de casa. Então, a primeira coisa que a gente nota, olhando só o texto. Aí nós temos uma outra referência, terafim, na Bíblia hebraica, que mostra, né, o que pesquisadores atuais desconfiam, de que os teráfim eram uma espécie de objetos de adivinhação, de ritos de adivinhação, coisa dessa natureza. Por exemplo, nós temos um texto do profeta Yehezkel descrevendo o rei da Babilônia usando teráfim com outros objetos para tentar adivinhar se ele ia atacar Yehudá e Jerusalém ou não. Então o texto é Yehezkel, capítulo 21, verso 26, E o texto diz assim: Ki amar melech bavel, el im derech baroshani adrachim, liksam ksem kilkal, bechitzim sha'al betrafin, ra'ab kaved. Então fala, para o rei da Babilônia, né, tinha ali uma grande bifurcação no caminho, né, saindo para dois lados, e eles fizeram um rito de adivinhação. Né, e ele pegou flechas, né, e balançou as flechas, e consultou o Trafim e inspecionou o rim, né, porque eles tinham um rito que... você vê isso também em outras culturas, você vê isso, o rim, não, o fígado. Eles matavam um animal e olhavam o fígado do animal, dependendo dos desenhos que tinha no fígado do animal. Os romanos faziam isso com as tripas do bicho, os gregos faziam isso com o fígado também e com outras partes do bicho. Tipo, abatia o animal, abria a barriga do animal, espalhava as partes internas do animal e vinha um cara e lia aquilo como se tivesse alguma coisa para ler ali, entendeu? Então, o rei da Babilônia, diz o texto, fez isso porque ele estava numa encruzilhada. E aí ele matou um bicho para saber se ele ia para um lado ou para o outro. Ele fez uma adivinhação. Mas veja, o texto diz que ele consultou o Trafim, né? Sha'al b'Trafim. Ele fez uma pergunta para os Trafim. E supostamente o Trafim ia responder nas vísceras do pobre do bicho que eles mataram. E então, tudo bem, você tem essas cenas estranhas aí do mundo antigo, né? Aí você tem um texto que é chamado pelos pesquisadores de Deutero Zicharia. Nós temos o texto do profeta Zicharia, mas como todos os textos da Bíblia hebraica, ele não é um texto único, ele é composto de vários pedaços de pergaminho, de tempos e épocas diferentes, escrito por pessoas diferentes que foram coletados numa mesma narrativa. Então esse Deutero Zicharia é um outro redator do próprio texto de Zicharia, e que fala de um jeito diferente do resto dos demais pergaminhos, algo notado pelos especialistas em linguística e tal. Então, tudo bem, o que é o texto do Deutero Zicharia? O capítulo 10 dele. Né? Ele sugere que o povo da época dele, o povo israelita da época dele, tinha cessado de consultar o Hashem, né? E tinham parado de fazer os ritos, as rezas, como hoje nós fazemos no Sidur, quando é a reza de chuva, quando é o inverno, ou a reza né, do verão e tal. Eles tinham parado de fazer reza de chuva porque os líderes do povo de Israel da época usavam trafim, né, para tentar adivinhar o futuro. Então veja que essa história de que o erro da religião judaica vem dos líderes não é nova, é uma coisa muito antiga já. Então, o Zicharia, no capítulo 10, verso 2, diz assim: Ki trafin dibru aven, veakos min azur sheker, vechalumot veshavi dabru velia nachmun, al kenasauk motzoni anuke einroi. Então ele falou assim: porque os trafim falam coisas ilusórias, né? Os algoros predizem falsidade, os sonhadores mentem, aqueles que se ocupam com ilusões, e é por isso que o meu povo se desvia, né? Como um rebanho, eles sofrem porque não tem um pastor. Ou seja, no caso aqui, um pastor é alguém que bota juízo na cabeça das pessoas e que para de mentir com essas histórias místicas. Então, se pode dizer que o Israel de hoje também é um Israel sem pastor, ou seja, sem gente lúcida, né? Tem só maluco falando bobagem e promulgando esse tipo de crendice. Então, também, né, nós temos uma outra cena em Shmuel, quando o Shmuel repreende o Shaul nessa história, né, de que o reinado do Shaul foi rejeitado e o Davi aceito. O motivo dado, né, é porque o Shaul não seguiu o Hashem, né? Na campanha que ele fez contra o Amalek. Mas tem um detalhe da acusação que às vezes a pessoa não lembra, né? Que o Shmuel acusou o Shaul de usar terafim. Então, em Shmuel Aleph 15, 23, ele diz assim: Ki hatat kesen meri ve'aven trafin hafetzar. Né? Então ele falou assim: porque rebelião é como o pecado de divinação. Né? Ou seja, o pecado de superstição, de fazer feitiço, magia. Hoje em dia, Kabbalah, como se fosse. Né? E ele falou assim: é como a iniquidade do terafim, o Shmuel falou. muito legal, porque ele mostrou que via isso com uma luz muito negativa, né? Mas era muito popular, aparentemente. E ele fez essa acusação com as tribos do Norte, que era basicamente o argumento das tribos do Sul, de dizer que era melhor que as tribos do Norte, era acusar o pessoal das tribos do Norte de serem um grupo muito assim, místico, idólatra e tal, e tal, e tal, por isso que eles não poderiam liderar o povo. Olhando pro que seria, aspas, Judá hoje, eu acho que a acusação totalmente sem fundamento, não é? Porque são esses aqui que são idólatras e não, a gente, dos demais a gente não tem evidência mesmo, só tem acusações, né? Mas é interessante ver a motivação, né, nos textos. Então, o que esses redatores estão nos dizendo? Eles estão falando de uma maneira muito negativa sobre essa prática aí de consultar terafim, né? Estão ligando ela com Shaul, dizendo, ó, tá vendo o cara que foi rejeitado, ele fazia isso. Ligaram ela com a esposa do Davi, Amihal, porque ela foi rejeitada no lugar da Batsheva, que era a mãe do Shlomo, entendeu? Então, como se fosse dizer assim, a mãe de Shlomo, ah, essa era uma serva mesmo do Hashem. Mas a primeira esposa do Davi, ah, aquela era uma idólatra, tinha até terafim dentro de casa. Percebeu? O redator que escreve essa história associa o terafim. Quer dizer, se a mãe do Shlomo tinha terafim, eles não contaram, entendeu? Porque queriam mostrar que a Amihal é que era dessa gente. Que o Shaul é que era dessa gente. Em outras palavras, que a tribo de Binyamin era uma tribo que fazia esse tipo de coisa. E, portanto, o divino rejeitou e aceitou o Davi, porque o Davi não fazia esse tipo de coisa. Então você nota aí, claro, né, sem tocar no resto que o Davi fazia e no resultado que deu, né? Mas só enfatizando, né, como que o nosso texto coloca o Teraf numa visão muito, muito negativa. E com essas visões negativas, essas passagens todas que a gente viu até agora, elas sugerem para nós, elas estão aí propagando a ideia de que era uma coisa muito popular. Porque veja, você tem cena onde reis estão usando isso, pessoas têm isso dentro de casa, né? E eram propriedades da elite, no caso aí da Michal, né? Quer dizer, quem era rico tinha teraf grande, quem era pobre tinha pequeno, mas todo mundo tinha, né? E portanto, parece que para as pessoas comuns, o teraf, pelo jeito que os textos contaram, era como se fosse um urim e vetumim das pessoas. Urim e vetumim era aquele peitoral que o sacerdote utilizava, que tinha pedras diversas, né? Pedras preciosas diversas, supostamente incrustadas com os nomes das tribos de Israel, de modo que o sacerdote levava esse peitoral e ficava na frente do sol e abria e olhava, e aí a luz do sol refletia com os pequenos movimentos corporais do próprio pessoa respirar e tudo isso, e aquelas luzes aleatórias que iam em cada letra, e aí o sacerdote, de alguma maneira, lia, né, alguma coisa, uma resposta de tipo sim, não, tal. E que ficava no efod, que era a coisa que ele vestia, como se fosse um colete que o sacerdote usava. E você tem essas cenas sendo colocadas como se fosse fazer pergunta, né? Então, e que é uma prática, digamos assim, da divinação, né? Toda a religião do mundo antigo tinha uma prática de divinação. E a Torá, então, no processo, como Maimonides nos explica, de desmame da prática popular de divinação, reduz e limita a sua prática ao sacerdote, que era só o sacerdote podia fazer para, digamos assim, desmamar a população. Esses textos que nós estamos vendo mostram que, pelo menos no que diz respeito a isso, não funcionou. Porque assim que eles tiraram do povo a divinação do Urim e Vetumim, o povo inventou outro tipo de divinação, então acabou não resolvendo nada. E, de fato, nós temos um texto do Hosheia, e Hosheia, tem que lembrar sempre, era um profeta das tribos do norte, né? Nós temos ali a menção dos terafim junto com o efod, mostrando que era isso mesmo que as pessoas pensavam. Então, Hosheia, no capítulo 3, verso 4, diz assim, Ki yamim rabin yeshivub ne Israel, en melech ve en tsar, ve en zevach ve en metzava, ve en efod u terafim. Porque os israelitas ficavam muito tempo sem rei, sem oficiais, sem ofertas, sem o zevar de oferta, e sem efod e sem terafim. Então fica muito claro, né, que ele pensava essas duas coisas associadas, né? Então, se o Traf eram objetos de divinação tecnicamente profissionais, não é? É algo que para as tribos do norte era associado ao sacerdote, era consultado por reis e tudo isso e tudo mais. Então por que a Torá descreve eles como Elohim de casa, né? E por que que Rahel e Michal foram descritas como personagens que possuíam esses objetos? Para entendermos então isso, nós temos um terceiro texto, que é o texto de Shoftim 17, que fala de uma outra personagem chamada Mihairo, que nos ajuda a compreender isso. Então, a história começa com essa personagem confessando para sua mãe que roubou prata dela. Então, o texto diz assim, no capítulo 17, primeiro e segundo verso. Vayhi ish mehar Efraim shumo Mihairo. Tinha um homem que morava ali na colina de Efraim, o nome dele era Mihairo. E aí diz assim, Vayomer leimo, elef mea kesef asher lukachla, veitalit gama marta, beosnei nea kesef iti, ani lakachti, vatomar imo baruch beni lasha. Ele diz para a mãe, 1.100 peças de prata, shekels de prata, que eu tomei de você, foram, na verdade, acompanhados de uma maldição, não é, que você pronunciou para que eu ouvisse. E eu, na verdade, estou com essa prata, fui eu que peguei. E aí ela teria dito, bendito seja o meu filho do Hashem, a mãe tinha dito. Porque ele estava na cena devolvendo aquilo para a mãe dele. E ela disse que ela tinha, na verdade, consagrado a prata para o Hashem. E ela usa, então, os 200 shekels para fazer uma imagem. Isso é curioso. E olha só que legal. Né? Então, no verso 3 diz assim, Vai a shevet elef mea kesef leimo vatomar imo akadesh kidashti eta kesef la Hashem meadil vnei lasot pesel o masecha meata ashivenu lach. Então, ele devolveu os 1.100 shekels de prata para a mãe. E a mãe falou, é porque eu tinha consagrado essa prata para o Hashem e agora então transferindo para o meu filho para fazer uma imagem gravada. E então agora eu vou devolver para você. Então olha só que interessante, né? O termo Pesel o Masechá quer dizer uma imagem moldada, uma figura moldada, uma figura gravada. Mas você tem ali, digamos assim, um jogo etimológico com as terminologias que os especialistas notam, que é a questão de você estar associando uma coisa com a outra, embora elas não sejam necessariamente sinônimos. E aí continua. Vaeshev et kesef leimo vatikach imo mataim kesef vatitneu latzoref vaeseu pesel mechasev echi beveit amichayich. Então, quando ele devolveu a prata para a mãe pegou os 200 shekels de prata, deu para um ferreiro e ele fez dela uma imagem gravada e que ela ficava na casa do Mihairo. Então, uma vez que a imagem tivesse sido fabricada, Mihairo transforma a imagem como parte da sua propriedade e ele transforma aquilo numa espécie de altar que tinha lá, que inclusive é chamado de Beit Elohim, uma casa do Elohim, uma espécie de santuário, que tem ali um terafim, tinha um efode, e o filho seria como se fosse um sacerdote daquilo ali. Olha que interessante. Então, no capítulo 17, verso 5, Vihaish Micha, lo beit Elohim, vayas efod terafim, vaymale yad echad mibana, vayhi lo al kohen. Agora, o homem, Micha, agora chamado de Micha e não de Mihairo, a mesma pessoa, ele tinha, então, uma Beit Elohim, uma casa de Elohim para ele. Ele tinha feito um efode, tinha feito trafim, e ele tinha introduzido um dos seus filhos para ser Kohen, para ser sacerdote. Ou seja, ele fez um templinho para ele ali. Note que o verso 4 menciona a casa do Micha, só que aqui nos disseram que o Micha tinha um Beit Elohim. Ou seja, não era que ele tinha um cômodo da casa, mas como se fosse um edifício separado, talvez associado à casa, mas enfim, que era a sua propriedade. Então, talvez o termo Beit Mihá possa ter esse sentido, né? Tipo um puxadinho ali, como se fosse um cara que mora num templo e faz uma casa colado com a parede do templo. Então veja bem, né, como é que a coisa funciona. E nesse lugar, os teráfim foram listados de uma maneira separada das imagens gravadas. Tinha imagens gravadas e tinha o teráfim. E esse é o caso em várias partes dessa mesma história. Por exemplo, se você vai mais adiante, no capítulo 18, verso 14, lá vai dizer: Vayanan chameshet anashin alchim leregel el haaretz leyasu yomru etacheichen vidaten ki yesh bebatem haele efod teráfim peser mechaser. Então eles falaram assim, ó, aqui os cinco homens que tinham ido espionar na região de Laish, não é, que eram homens dos compatriotas deles, ele fala: vocês sabem em quais dessas casas tem um efod, um teráfim e uma imagem gravada? Não é? Então vocês sabem o que fazer. Então perceba que o termo pesel e o termo teráfim aparecem como itens separados, também quando se fala da tribo de Dan, os Danitas, no capítulo 18, versos 17, 18 e no 20. Então, temos evidências de que eram coisas entendidas como separadas. E eles não são, então, aqui nessas cenas, exatamente deuses, mas parte de uma espécie de infraestrutura ritual nessa chamada Beit Elohim, que incluía objetos divinatórios, como um efod. Né? Então, da mesma maneira que o efod não é uma imagem, não é uma estátua, é uma estrutura, um objeto utilizado para fins rituais, assim então era pensado o teráfim. E o Beit Elohim dali, dessa cena, sendo uma espécie de santuário, não um nicho de culto da casa do Mihairo, explica por que um levita, viajante, portanto, da tribo de Judá, né, de Beit Lehem, ele teria ido para lá procurar um lugar para poder servir como sacerdote, porque é para isso que ele estava procurando. Então, a continuação do texto, que é 17:10 até o 13, diz assim: Vayomer lo micha, shvaim adi, vayhi li le'av le'kohen, v'anochi ten lech, eseret kesef layamin, v'erech begadin, u'mitchiyatcha, v'elecha levi. Então falou: fica comigo, Michá falou para ele. Você vai ser um pai, um sacerdote, e eu vou te pagar 10 shekels de prata por ano, né? E vou te prover com roupa, com comida. Vai malei Michá et yad alevi, vai hi lo na'ar lakochen, vai hi beit Michá. E o Michá, né, conduziu, né, induziu o levita, e o jovem se tornou seu sacerdote, né, na casa do Michá. Ele ficou na casa do Michá. Vai Omer Michá, ata yedati ki etiv Hashem li ki aya li alevi akocha. Aí o Michá ainda falou assim: agora eu sei que o Hashem vai estar me fazendo prosperar, porque ele me trouxe um levita e ele virou meu kohen. Veja, né, que legal, um judaísmo completamente diferente, né? Aí fala assim: por que o livro do Shoftim está nos falando dessa história estranha, de que tinha esse santuário esquisito aí, que foi construído num lugar por uma pessoa que não tem a menor relevância do ponto de vista das grandes personagens da Bíblia hebraica? A resposta possivelmente está na próxima parte da história, porque ela descreve como esse equipamento foi parar no culto de outra tribo do norte, que é a tribo de Dan. Então nós temos que sempre lembrar que todas essas narrativas, elas dançam entre os conflitos que tinha entre as tribos do norte, que é o verdadeiro povo de Israel. Quando a gente fala povo de Israel, nós não estamos falando, por exemplo, de hoje, né? Nós estamos falando das 10 tribos do norte que foram exiladas. Aquele povo lá chamava povo de Israel. O povo do sul não era chamado povo de Israel, era chamado povo de Judá, né? E eles tinham uma associação com os levitas. Então, por isso, nós sabemos que esse levita era de Judá, de Betlehem, né? Porque era isso, ele estava ali se relacionando, reconhecendo, inclusive, o culto da tribo do norte. Então, o que nós temos? Nós temos que foi estabelecido um centro de culto na região da tribo de Dan. Isso nos é informado por Shoftim 18. A história do Mihá continua, então, com aparecimento de uma espécie de batedores, né? De desbravadores, tipo escoteiro da tribo costeira de Dan. E esse pessoal estava indo para o norte para encontrar um território e se estabelecer ali. E aí, no caminho, eles veem o santuário do Mihá e também o levita de Rudá, que por alguma razão eles conheciam. E aí contam a história toda, aí eles consultam o Hashem, né? E é dito isso, que a consulta é para o Hashem. Então o culto era um culto israelita, né? E o Hashem responde lá na cena que eles teriam sucesso em fazer o que eles estavam querendo fazer. Quando eles chegam no norte, eles encontram uma cidade fenícia, a cidade de Laish, né? E aí eles retornam ao povo e eles decidem conquistar essa cidade e tomar para si a cidade fenícia. E no caminho, eles param novamente no santuário do Mihá. Desta vez, eles não pararam para consultar o divino, mas para roubar os equipamentos de culto de lá. E aí eles entraram no santuário e começam a levar o equipamento. E aí o sacerdote Levi pergunta: que diabos vocês estão fazendo? E aí nós temos a cena registrada no Shoftim 18, versos 19 e verso 20. Então no verso 19. Acheresh sinia decha alpicha velechim adi vehiye lanu le'av lakohen atov tihye nakohen lebeit hishechad o haita kohen leshevet lemishpachatis beisrael. Aí o cara falou para ele: fica quieto, né? Põe a mão na boca. Venha conosco, seja o nosso pai, o nosso sacerdote. Ou você prefere ser sacerdote na casa de um homem e ser pai, sacerdote de uma tribo, de um clã de Israel? Né? Quer dizer, você não é de Judá? A gente de Judá não tem que desprezar esse pessoal daqui? Isso um cara de Dan falando, né? E aí diz: Vaitav, leva Kohen, vai carreta efod, veta trafin, veta pássaro, vai querer. E o Kohen ficou, né? Gostou da ideia. Pegou o efod, o terafim e a imagem gravada e juntou-se ao povo. Então veja que era um bando de traíra mesmo, gente muito desonesta e má, né? Porque no fundo ele concordou com tudo isso e o cara foi um anfitrião para ele, deu até um cargo em um lugar para ele. Mas aí, na primeira chance que ele teve de fazer mal pro cara e roubar o cara, ele fez, ele aceitou. E o povo de Dan não era muito gente boa, né? Fica muito claro. Então os danitas saem com esse saque, com esse roubo, e o Mihá evidentemente chega lá, roubar o templo, e o sacerdote que ele tinha confiado ajudou ainda por cima, embora ele ainda não soubesse, mas ele deve ter imaginado, até porque não estava lá. E aí ele tentou parar, né? E aí ameaçaram ele, e aí como eles eram muitos, né, ele acabou voltando, é o que a gente vê acontecer nos versos 21 ao 26. E aí os danitas têm sucesso na batalha, os habitantes de Laish foram massacrados, né, versos 27 ao 29, e eles montaram lá o culto deles, né, com aquele levita ladrão. Aí os versos 30, né, do capítulo 18 dizem: Vaikimu lachen bnei Dan et apesel, vaihu Natan ben Gershon, ben Moshe, ubanav ayu kohanim lashevet adani, adayom galum haaretz. Então os danitas criaram um ídolo para si mesmos. Então veja, toda essa narrativa de mostrar que eles roubavam tudo era para dizer que eles eram idólatras. Os danitas fizeram um ídolo, diz o livro, né? Yonatan, filho do Gershon. Então agora é muito interessante porque, veja, né, esse Ihonatan, filho de Gershon, filho de Moshe, ou seja, descendente de Moshe, da tribo de Menashe, né, e seus descendentes serviram como Kohanim, como sacerdotes, para a tribo do Dan, até que a terra foi para o exílio. Então é uma maneira de colocar essas tribos do norte numa luz muito ruim. Ladrões, mentirosos, e que não associavam ética ao culto do divino, né? E colocaram, dizendo, eles tinham lá gente com eles que era da família do profeta Moshe. Como quem diz, ninguém tinha pedigree melhor que esses caras. E mesmo assim era um bando de bandidos, né? Um bando de bandidos que tinha religião. E essa conclusão deixa muito claro que a origem da história é para mostrar assim, sabe aquele santuário no norte, das tribos do norte de Dan? Então, aquilo ali é um santuário feito por bandidos e ladrões. E aí uma pessoa ia dizer, não, mas como você pode falar isso? Tem até descendentes do profeta Moshe lá. Ele falou, pois é, tudo bandido, tudo ladrão e tudo idólatra. Mesmo que com esse pedigree. O que torna muito engraçada essa atual narrativa judaica de querer legitimar quem é mais ou menos judeu pelo sobrenome europeu, né? Como se pedigree significasse alguma coisa. Se você ser descendente de Moshe não é desculpa para a Bíblia hebraica, isso era sinônimo de ser bandido, ainda mais, então, não sendo nada disso, tendo só uma teoria fictícia, como é o caso atual. E nós podemos, com isso, fazer uma comparação com o caso de Shiló, porque nós vimos que a história termina como uma crítica, né? E é uma crítica ao santuário da tribo de Dan, que era considerado um santuário idólatra, criado por meio do roubo, né? E também, em paralelo a essa crítica, o santuário que havia em Shiló. Então você tem Juízes, né, o Shoftim 18:31, dizendo assim: Vaisimu lachem et pesel micha asher asah kol yimei hayo beit ha-Elohim be-Shiló. Eles mantiveram a imagem do micha, o ídolo do micha, feito ao longo do tempo no Beit ha-Elohim dele, lá em Shiló. Então, de acordo com o redator desse texto, esse não era nem um templo do divino, na verdade. Só usava o nome, falava Hashem, falava Elohim, mas eram todos ladrões, bandidos e idólatras. E assassinos, porque atacaram os fenícios lá sem nenhum tipo de motivo, porque eram bandidos mesmo. E de acordo com esse registro da Bíblia hebraica, Shiló era onde ficava a tenda do encontro. Se você sabe de Shiló, por causa de Yehoshua 18. Yehoshua 18 fala que ali ficava a tenda do encontro, foi colocada pelo próprio Yehoshua. Né? Lá nessa tenda do encontro ficava a Arca da Aliança. Esse foi o local presidido pelo sacerdote Eli. Né? Então, o que está sendo feito aqui é um contraste muito forte. Né? O patriarca Dan, né, o fundador dos Danitas, é associado assim, ó, os descendentes desse cara eram bandidos, assassinos, perversos, e mesmo que eles tivessem a religião é idólatra, né? O santuário deles era contaminado com idolatria, com sangue de gente inocente, os sacerdotes deles são ladrões e são gente da pior espécie. Veja que é uma crítica muito forte. Portanto, o que está acontecendo aqui é uma polêmica contra o local de culto da tribo de Dan. A história do Michá é parte de um tema compartilhado em outros textos da Bíblia hebraica que expressa a ilegitimidade, né, do culto israelita das tribos do norte. Então você tem o Sefer Melachim, por exemplo, incluindo uma história de origem, por assim dizer, tanto para o Dan quanto para o Betel, que os conecta à idolatria. Né? Ou seja, como o redator daquele texto entendia que era idolatria. Porque depois que o Yerav'am leva Israel para formar uma nova política separada do reino do Davi, o texto vai contar que o Yerav'am cria dois locais de culto para competir com o Templo de Jerusalém. Um em Beit Lehem e outro em Dan, ou seja, na região de Dan. E um deles tinha um bezerro de ouro. Isso está no primeiro Melachim Aleph, capítulo 12, nos versos 28 ao 30. Essa história, digamos, de origem, ela tinha um objetivo político. Ela estava insultando os dois templos do norte, dizendo que eram locais de idolatria e de bandidos. Da mesma forma, o ponto principal do argumento da história do Mihairo é a adoração do norte, né? No caso, o culto que ele fez para a estátua que ele colocou ali. E a família do Mihairo, ele consegue fazer tudo aquilo, você vê que ele oferece para pagar, né, para o Levita, porque era uma família de gente rica. Então está dizendo que o pessoal rico de lá é tudo bandido. Né? E ele fez um rito para ele mesmo, ele fez um mini templo, ele não tem nenhum tipo de qualificação para isso, é um ignorante, a única coisa que ele tem é dinheiro, e ele compra pessoas, como ele comprou o Levita para ser sacerdote dele. E o Levita também mostrou mau caratismo, porque não tem o divino para essa gente, né? Essa gente é uma gente perversa. Tão perversa que a primeira chance que o cara teve de passar a perna nele, de roubá-lo, aproveitou a chance e fez aquilo mesmo, porque era uma pessoa completamente sem escrúpulos. Então, quer dizer, o redator está dizendo, o povo de lá é assim, desonesto, falso, ladrão, assassino, tudo isso, né? E outra, né? A colocação em cena da mãe do Mihairo. Então, no Sefer Shoftim, as mulheres funcionam como recurso narrativo do redator para envergonhar uma figura masculina na narrativa. Por isso que você tem a história da Débora. Débora, né, chamada uma mãe em Israel, o texto diz lá em Shoftim 4 e 5 que a ação dela envergonhou o Barak, porque o Barak era um bananão, né, não tomava atitude. E a ela envergonha Sísera, matando ele na própria tenda. Uma mulher sem nome envergonha Avimelech ao matá-lo com uma pedra. E, portanto, a introdução dentro desse tipo de livro da mãe do Mihá também serviu para zombar do filho. Entende? Porque aquela história estranha, porque ele rouba a mãe. Então, quer dizer, olha que tipo de pessoa que ele era, né? Esse agente rica não tem o menor apreço por nada. O cara roubou a própria mãe. E a mãe era uma besta completa, tanto que ela abençoou ele ainda por ter feito aquilo. Entendeu? No sentido de dizer, essa gente não tem ética, não tem moral, não tem princípio. É um povo essencialmente perverso, não consegue nem criar os filhos direito, entende? E a mãe do Mihá diz, não é, que ela tinha separado a prata para o Hashem, né? Mas ela fala de 1.100 e ela só usa 200 para a imagem, né? E, ou seja, é uma maneira, uma narrativa que é utilizada especificamente para fazer uma coisa que o Hashem proíbe. Que todo mundo sabe, no decálogo, você não fará para ti pesel, não faz estátua, não pode ter estátua no culto do divino. Então o povo da tribo do norte é mostrado como se fosse assim, um povo tão, tão ignorante que nem a parte mais básica do negócio eles não entendem, né? Ou não importa. Ou não, enfim, não seguir. Então Mihá, por exemplo, parece ser tão, tão ignorante que ele nem sabia que não podia usar estátua no culto do divino. Percebeu? Então também mostrando assim, por que a providência não ajudou ele? Então quer dizer, toda a cena que a narrativa constrói, eles consultaram o Hashem respondeu, não teve nada daquilo. Nem o Hashem respondeu ninguém, nem ninguém foi consultar nada. Aquilo tudo era loucura na cabeça deles. Entendeu? Justificativa que eles tiveram para fazer as loucuras que eles estavam fazendo. Por isso que o Mihá, apesar de ter feito tudo aquilo e supostamente ter o acesso ao divino, é roubado depois, como se não fosse nada o que ele tem ali, né? E Mihá, portanto, é colocado como uma personagem inadequada, incapaz pelos padrões, inclusive narrativos da cultura do Antigo Oriente Próximo. Essa é uma análise um pouco mais sutil da cena toda. Porque o redator desse texto, ele está, na verdade, né, tirando onda, zombando do Mihairo, para mostrar, olha só, ele quis fazer a casa do Elohim, olha lá, olha o que, que esse ignorante está fazendo. Né? Então, o que o ignorante quer fazer? Ele quer fazer um templo para ele, ó, que bonitinho. Né? Só que ele faz tudo errado. Por quê? Porque ele é ignorante. Né? Tudo que ele faz é fruto de roubo, de engano e de mentira. Ele segue uma religião que ele mesmo inventa. Então a religião que ele mesmo inventa não significa nada. Ele fala, ah, o Deus falou comigo. Não falou nada, é louco. É só uma pessoa que está prestando culto para o próprio ego. Que gente assim atrai gente parecida com ele. Então surge o Levi, né? Que, entendeu? Ele mesmo se ele sendo trazido como vindo de Judá, quem veio de Judá? Um Levi canalha. Entendeu? Por quê? Porque esse tipo de gente atrai esse tipo de gente, como se fosse. Né? E aí o Levi, ele chega pro Levi e diz, ó, inventei uma religião, tenho meu próprio templo, você vai ser o sacerdote aqui e eu te pago tanto. Então, em troca de dinheiro, o Levi falou, beleza, tamo aí, vamos fazer, o que você quer que faça? Né? E notem isso, né? E a maneira como a gente percebe que é uma, digamos assim, uma imagem desfigurada do que seria, é primeiro que a narrativa diz que o Mihá possui um Beit Elohim. Entendeu? E ele, portanto, não faz nenhum tipo de dedicação ao Beit Elohim, como é a maneira correta de se fazer um Beit Elohim. Né? Não tem uma. Ele faz uma cerimônia de instalação para a imagem e não para o Beit Elohim. Depois, por último, aparece o sacerdote. Então, primeiro o Mihra faz a imagem, depois ele faz o Beit Elohim, e aí depois aparece um sacerdote. Então, se você entender o padrão narrativo do Antigo Oriente, essa ordem está totalmente errada. O sacerdote tem que preceder a construção do objeto para facilitar a transformação ritual do objeto. Então, o texto está mostrando quão ignorante ele era, para quem sabe ler como aquelas culturas se expressavam. E depois tem a cena da ativação da imagem, né? Uma imagem gravada não se tornava um ídolo sem um ritual de ativação que precisava de um sacerdote. Todos os cultos do Antigo Oriente Próximo que usavam estátuas sabiam disso. Não era só fazer uma estátua e cultuar a estátua, não era isso. A estátua tinha que passar por todo um processo ritual que envolvia vários dias da estátua ficar exposta, acho que algumas culturas colocavam no rio e tal. Fizemos texto sobre isso no passado. E o Mihá não tinha um sacerdote para fazer isso para ele, então não era nada aquela estátua. Mesmo para quem cultuava estátuas, não era nada, né? E depois a frase, né? O Elohim que a gente fez, né? Porque os danitas roubaram os bens. E quando ele confronta os danitas no Shoftim 18:24, fala assim: Vayomer et Elohai asher asiti lekarten et hakohen telchu maliot. Ele falou assim para os caras, né? Meus deuses, que eu fiz vocês me levar, e o sacerdote foi embora, o que me resta? Então, ele dizia que era o Hashem, ele dizia que era o Elohim de Israel, mas ele agora confessou, quer dizer, o redator está dizendo que o que ele chamava de Elohim de Israel, Deus de Israel, Eterno Hashem, o Adonai, o que quer que fosse que ele chamasse, o redator está dizendo, não interessa o nome que ele dava, isso eram deuses que ele mesmo inventou. Ele chamava de Hashem, ele punha o tetragrama lá na estátua, não quer dizer nada isso. Ele estava mentindo para si mesmo e para todo mundo com quem ele teve contato. Então, no contexto ritual do Antigo Oriente Próximo, uma vez que uma imagem gravada fosse elevada para culto, era considerado, por todos os outros cultos que usavam estátuas, uma profanação você sequer falar da origem daquela estátua. Você nunca mais poderia falar que aquela estátua foi fabricada. Tanto que eles tinham um rito de jogar fora as ferramentas que foi usado para fazer a estátua, jogar no fundo de um rio, entendeu? Para esquecer e nunca mais falar quem fabricou e como foi fabricado. O Mihá, no entanto, diz na narrativa: eu fiz esse Elohim. Então, entendeu? Para quem respira aquela cultura, ficaria muito claro quão idiota ele era, quão incapaz ele era. Nem mesmo quem realmente usava estátua para culto não ia provar o que ele fez. Entendeu? Até quem usa, quem é idólatra mesmo, ia dizer: mas você é uma besta mesmo. Você não sabe nada do que você está fazendo, entendeu? Então, ele era uma pessoa ignorante, filho de uma mulher ignorante, que embora fosse rico, o que tinha de dinheiro acumulado, tinha de imbecil que era. E isso falando do Beit Elohim e Beit El. E esse termo é um termo muito raro na Bíblia hebraica, Beit Elohim, né? Ele foi usado para indicar o santuário do Mihá. E o texto provavelmente está fazendo uma alusão, né, uma espécie de hierólogos, como dizem os pesquisadores, da cena do Yaakov em Beit El, né, porque ele acorda da visão, ele fala algo parecido com isso. Porque lá em Bereshit 28, 17, fala: Vayar, Vayomer, Manorá, Makomazé, Emze, ki Beit Elohim, Zechara Shamayim. Né? Abalado, ele falou: esse lugar é incrível, né? Não é menos do que um Beit Elohim, essa é a porta dos céus. Mas enquanto Yaakov é o fundador, né, então, de Beit El nessa narrativa, porque ele teve uma visão, o Mihá é o fundador do centro de culto do Dan, e ele, em resposta, né, ele foi roubado. Da mesma maneira que ele roubou a mãe dele, roubaram ele depois. Percebeu? Então, Yaakov estabelece um pilar, não faz um templo. O Mihá faz uma estátua. Em outras palavras, o autor da narrativa faz uma alusão ao Yaakov, como fundador de Beit El, como uma espécie de comparação legítima com um irmão ilegítimo, como se fosse assim, seria esse local aí do Mihá. E, portanto, o que nós temos aqui são narrativas que usam Teráfim como motivo de crítica política e não sobre culto familiar, como a gente poderia ter pensado se não tivéssemos feito essas comparações. A história do Beit Elohim de Mihaiho, ela simboliza os locais de culto do norte. E os autores sulistas queriam insultar aqueles lugares e dizer que eles eram gente como eu descrevi, né? Como o texto descreve. Bandidos, ladrões, desonestos, assassinos, tudo isso. Então os terafim funcionava como um recurso narrativo para dizer que o culto, o suposto culto israelita das tribos do norte, nada mais era do que misticismo e adivinhação. Ou seja, aquilo que você tem que desprezar. Eles são bandidos, ladrões, mentirosos e eventualmente até assassinos. Não são gente para você se meter, né? Esses místicos que dizem que veem coisas e que conseguem adivinhar, são mentirosos, gente má, né? E eles eram considerados problemáticos. E quem estaria fazendo essa ofensiva? De que época seria o redator fazendo essa ofensiva? Muito possivelmente da época do rei Yoshiau. Porque essa tendência que você vê em Melachim Bet 23, 24. Lá diz: Vegam metal ovot, veta idioni, veta trafim, veta glulim. Vet kol ha-shikutzim asher niru ba'aretz Yehuda b'Yerushalayim ba'er Yoshiah. Então Yoshiah acabou com os necromantes, veja, judeus necromantes, entenda-se, né? Judeus da tribo do norte. E os médiuns, né? Judeus médiuns. E os terafim de judeus lá porque ele estava em Jerusalém, percebam, né? Então, gente que foi afetada pelo culto da tribo do norte. E acabou com os ídolos e acabou com os terafim. E todas as coisas detestáveis que eram vistas em Judá e Jerusalém. Da onde que veio, né, digamos assim, esse lixo? Veio do norte, né, das tribos do norte. E os místicos estavam lá em Judá e Jerusalém, tentando trazer esse culto da tribo do norte, porque o povo gosta de simpatia, né, macumbinha, que nem existe hoje, por meio da Kabbalah e do misticismo. Era isso que ele estava tentando limpar Jerusalém disso daí. Não adiantou nada. Hoje Jerusalém é cheia disso daí até a tampa. Né? Então, o que você nota, né, é que a história da Rachel roubando os terafim do pai, ela é entendida dessa mesma maneira. Por que Rachel é que rouba? Porque Rachel é mãe do Beniamim. Ela é mãe do Efraim. Ela é mãe do Manassé. Esse é o núcleo político das tribos do norte, através da Bilhá, de Naftali e Dan. Então, a história dela roubando os terafim é destinada a explicar para o povo do sul as origens do culto da tribo do norte. Por que eles são idólatras? Alguém perguntaria lá na época do Yoshia. Olha só a matriarca deles, ó, dá uma olhada. Essa aqui é a Rachel. Ela roubou os terafim do pai. Esse povo é assim. Eles aprenderam já da matriarca deles roubar os outros e tal. E gostam, eles gostam de ídolo, eles gostam de negócio para ficar adivinhando. Eles que gostam disso daí. Então a narrativa tem um objetivo político. Os terafim, sendo, portanto, uma característica do culto israelita do norte, também explica por que Michal tinha terafim, porque ela é filha de Shaul, Shaul é de Beniamim, Beniamim é a tribo do norte, a escória. Não é? E o fato de que ela tinha um item dentro de casa, não é? E mesmo sendo filha do rei, ou seja, as famílias ricas de lá eram todos contaminadas. Né? A gente imagina erroneamente que a pessoa tem dinheiro, então tem mais instrução. Não necessariamente. Na maioria dos casos é o oposto. Né? Uma pessoa tem mais recursos, ela é mais fútil ainda. E por que eles são chamados de Elohim na narrativa? Se os terafim não seriam divindades em tese, mas objetos divinatórios, por que a Torá chama de Elohim? Né? Por que o Lavão fala, por que você roubou meus Elohim? Então, uma das maneiras de olhar para isso é dizer que isso é um recurso retórico do redator, usado em várias partes da Bíblia hebraica, para mostrar a idolatria que ele via nisso. Mesmo que não fosse, entendeu? É como você dizer assim, existe a idolatria e existe o nihush, que é a superstição. A Torá proíbe os dois. Mas hoje em dia, como é que fala? Hoje em dia as pessoas dizem, não é idolatria, é nihush. Entendeu? Como se fosse menos do que o outro. Mas para o redator não é menos. Porque Nihush é tão proibido quanto o próprio culto idólatra. Então ele chama logo pelo nome, entende? Mesmo que não fosse. Não, mas isso é idolatria igual. Então, era um objeto para fazer adivinhação. Pois é, era um ídolo. Mas não era um ídolo. Mas o redator diz, era um ídolo sim. No sentido de dizer, é como se fosse um ídolo. E nós temos um exemplo clássico disso quando você tem outro relato envolvendo templos da tribo do norte de novo, lá de Melachim Aleph, capítulo 12, verso 28, e o Yeravan é a personagem ali que está na cena, e o texto nos diz assim, vai va'etz ha-melech va'yashnei egleza havi va'yomer elechem rav lachen me'elot Yerushalayim hinei elohei Israel asher ha'alucha me'eretz Mitzrayim. Então o rei tomou conselho e fez dois bezerros de ouro e disse ao povo, vocês têm ido para Jerusalém por tempo suficiente, chega, aqui estão seus Elohim, ó Israel, que trouxe vocês da terra do Egito. Ou seja, a mesma ideia, né, original lá. Então, então um, né, ele colocou em Beit El e o outro no templo que ficava lá em Dan. Olha só a crítica, né? Então, na descrição da destruição das tribos do norte, reis incluíam bezerros juntamente com o culto do Baal no culto, né? Quando se fala da destruição das tribos do norte, se fala que eles foram exilados porque eles eram idólatras, por cultuar bezerros, por cultuar o Baal, né? Então, tudo isso é descrito para colocar que eles foram punidos porque faziam esse tipo de coisa. Lá em Melachim Bet 17. E, ao mesmo tempo, a Bíblia hebraica afirma que o tabernáculo, assim como o templo de Salomão, tinham estátuas de queruv. Mas, longe de denunciar como idolatria a construção dessas imagens, né, gravadas, a Bíblia hebraica apresenta que não. Nesse caso, era a vontade do divino. O queruv era mais ou menos a mesma coisa que o bezerro de ouro, para todos os efeitos, né? Então, como é que os rabinos lidam com isso para defender a versão de Yehudá? Os rabinos nos ensinaram que o queruv era o próprio tampo da arca. Mas há controvérsias. É uma boa explicação, porque se a coisa é o tampo, a própria tampa, aí ele não é uma estátua, porque ele é a tampa. Você tem que puxar ele para abrir, como se fosse a manopla que você abre o negócio. Ótima essa explicação, muito boa. O problema dela é que a descrição dos querubins que tinha no Templo de Salomão eram de estátuas enormes, grandes. Portanto, era impossível que fosse a tampa. Esse é o problema dessa explicação. Mas tudo bem, no outro momento. O que nós estamos vendo aqui, portanto, é uma abordagem de reprovação de objetos divinatórios. O impulso geral da Bíblia hebraica, como nós já sabemos, é anti-adivinhação, anti-cabalá, anti-misticismo. A Bíblia hebraica é contra a superstição, contra a consulta de espíritos, contra tudo isso daí. Mas, como tinha essa questão do desmame, e como nós vemos, isso era uma influência fortíssima do povo israelita, então ela deixa exceções. A exceção é o Urim e Tumim, o efode, a exceção era consultar profetas, né? Essas práticas, embora parecidas com a outra, eram consideradas legítimas porque eram controladas pelo grupo que instruía, no caso. Em contrapartida, Teráfim foi usado no norte porque era uma coisa pessoal. E aí as pessoas usavam isso para consultar espíritos, necromancia, adivinhação, todas as formas de práticas que era comum no mundo antigo, mas a Torá condena, né, especialmente a Torá, depois de ter passado pela redação do Yoshia. Portanto, mesmo nas histórias de patriarcas, nós não estamos vendo cenas dos patriarcas. Nós estamos vendo críticas políticas feitas no período do Yoshia contra grupos específicos, seus adversários religiosos e políticos, né? Então, parte da polêmica desse desprezo pelo amor que o povo do norte tinha com os Teráfim é mostrado quando a Bíblia hebraica diz que eles chamavam aquilo de Elohim, né? Possivelmente eles não chamavam assim, mas a Bíblia diz que eles chamavam porque essa gente é desse jeito, né? Então, o relato do roubo da Rachel é uma maneira de zombar da origem da tribo do norte, dizer que a matriarca já era ladra, né? Que a matriarca já fazia esse tipo de coisa e que essa gente faz esse tipo de coisa mesmo. E, portanto, conectando isso com a prática ritual problemática, que é consultar Teráfim, fazer adivinhação, coisa que a Torá proíbe. E, portanto, como diz a história, Rachel, como mãe do norte, roubou os deuses do pai, que era idólatra, e trouxe eles para a terra de Israel. E era esse que era a origem do problema. Então, eu espero que você tenha, através dessa reflexão que fizemos, visto que, numa mera história, que parece uma história familiar, com uma cena boba, que aparentemente não está dizendo muita coisa, na verdade você tem por trás disso um grande conflito político acontecendo, uma grande cisma religiosa, uma grande mudança no paradigma e na visão do povo israelita sobre como deveria ser o judaísmo deles. e o grave conflito entre o pessoal de Judá e o pessoal das tribos do norte, né, que vivia uma religião israelita primitiva, absolutamente idêntica a todas as religiões em volta, enquanto que os israelitas do sul queriam fazer uma nova versão reformada e viam as práticas dele como absolutamente idólatras e inaceitáveis. Né? Muito bem. Perguntas, questionamentos posteriores, usem os nossos espaços, tanto lá no Telegram quanto no Facebook, Beit Midrash Livre, para se expressar se você quiser. Muito obrigado pela sua atenção. Leitraot. Até a próxima.